Muito bem, Paulinho. Realmente o assunto, o tema esse, nós vamos trazer, abordar a partir de agora em relação ao Conselho Tutelar, processo de escolha unificada para membros do Conselho Tutelar para 2023, enfim. O edital já está pronto, vai ser lançado, já já nós vamos trazer essas informações. Mas antes, porém, eu quero lembrar da EGF Imóveis. Quer vender, alugar ou comprar um imóvel? Nós da EGF Imóveis trabalhamos para melhor atender você no rural e no urbano. Compra e venda, aluguéis, arrendamentos, avaliações, administração de condomínios e muito mais. Junte-se a nós. Junte-se à EGF Imóveis, na Avenida Pinheiro Machado 725, telefone 3381-1582, WhatsApp 54996-2952-92, ou siga-nos nas redes sociais. GF Imóveis, trazendo a solução certa até você. Paulinho, ouvintes, eu estou com o Sérgio Pilatti, vice-presidente do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Soledade, para abordarmos esta questão muito interessante e oportuna, que é o processo de escolha com data unificada para os membros do Conselho Tutelar aqui em Soledade. Sérgio, primeiramente, há necessidade de um edital, e esse edital, creio, já está pronto para ser divulgado a todos que tenham interesse. É isso. Bom dia.
Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os nossos radiovintes. É um assunto bem importante, né? Que envolve a questão dos próximos 4 anos, né? Para quem for escolhido para ser conselheiro tutelar do município de Soledade. Então, nós temos um compromisso, assumimos um compromisso com o CONANDA e com o CEDICA, Conselho Nacional, Conselho Estadual, para dar amplas notícias, né? Ampla divulgação, publicar, enfim, num período de 6 meses da eleição. Como a eleição unificada em todo o Brasil é no dia 1º de outubro, sempre no primeiro domingo do mês, nós temos aí até amanhã para lançar o edital, tá? Então, porque se nós deixarmos para lançar na segunda-feira, já extrapolamos o prazo. Então, amanhã será lançado o edital, onde consta ali inscrições, como é que pode, quem pode, como deve ser, enfim. Será aberto daí na segunda-feira, na Prefeitura Municipal, ainda não sabemos a posição, mas na Prefeitura Municipal de Soledade, das 8 às 17 horas, o período para inscrição dos candidatos que queiram se candidatar a conselheiro tutelar.
Muito bem, você falou em regras. Quem pode ser o candidato? Quais são as regras para que seja o candidato?
Ter 21 anos, morar no município de Soledade, ter idoneidade moral, enfim, não ter problemas com a justiça e aquelas pessoas que queiram colaborar e trabalhar para ajudar na questão da criança e adolescente. É muito importante, né? Então, ali no edital vai constar todos os documentos necessários. Posteriormente às inscrições, se fará então um estudo junto com o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, né, das homologações ou não das inscrições, e aí posteriormente será feito uma capacitação com a UPF e depois a prova escrita, que é a prova eliminatória. Ok? Então, assim, ó, as pessoas não se preocupem, aquelas pessoas que não têm uma compreensão ainda sobre a questão do Conselho. Do Conselho Tutelar, vai ter a oportunidade com uma equipe de professores de saber exatamente quais as funções, quais as obrigações, quais os direitos e principalmente os deveres do Conselheiro Tutelar. Outra coisa muito importante é as pessoas conhecerem o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse documento tem que estar sempre embaixo do braço do Conselheiro Tutelar. Portanto, as pessoas que têm interesse em se candidatar já providenciem o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem aí na internet vários, né? Imprima, estude, decore, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é o documento que deve ser usado durante os 4 anos que a pessoa estiver à frente do Conselho Tutelar.
Ou seja, a Lei 8.069 de 1990 vai ser a Bíblia daquele que quer ser conselheiro tutelar. Tem que estar na sua mão e na mente dia após dia para conhecer as leis e poder fazer o seu trabalho acontecer.
Exatamente. E essa lei, Marcos, inclusive, já tem algumas alterações, tem algumas áreas que foram alteradas, tem a Lei Bernardo, que já está incluído também no Estatuto. Então, procure na internet o Estatuto da Criança e Adolescente atualizado, ok? Então, aí estude e decore tudo que se relacione a isso.
Sérgio, você colocou algo extremamente importante, uma prova escrita de caráter eliminatório. Só por aí já se filtra muito e se coloca a capacidade dos que permanecerão, mas para tanto depois serão postos à prova com o voto popular.
Com certeza, esta capacitação, o CONDICA entende que as pessoas precisam conhecer, precisam saber o que é ser um conselheiro tutelar, e aí, nesse momento da capacitação, a pessoa vai saber: eu vou ser conselheiro, eu sei tudo o que o conselheiro precisa fazer, ou não vou ser conselheiro. Nesse momento, a pessoa pode tomar essa decisão. Então, a gente faz uma capacitação, a prova escrita é eliminatória. São 40 questões, 30 questões de conhecimentos específicos, 5 de português e 5 de informática básica. Então, assim, é bem fácil a prova, digamos assim. Mas depois, então, de passar ter 50 mais, de 50 a mais na prova, então vai passar aí, então, pelo crivo do voto popular. O voto é facultativo, Marcos, continua sendo facultativo, então, assim, ó, vai depender dos candidatos. E muito mesmo da imprensa que nos ajuda de divulgar que as pessoas devem cumprir a sua obrigação e depois não adianta reclamar, olha, fulano isso, fulano aqui. Não, agora é o momento de escolher o candidato que melhor lhe convir, que melhor poderá fazer o trabalho depois, de ser eleito.
Existe uma escolaridade mínima?
Continuamos com o ensino médio.
Muito bom. Bem, a questão de candidatos, dos atuais, algum está apto a ser candidato à reeleição?
Olha, Marcos, a gente, a princípio, sim, a princípio sim, né? Podemos fazer a inscrição de qualquer pessoa e depois, na hora da inscrição, vai se ver. Por exemplo, tem que ser dedicação exclusiva, é um dos pontos. Não ser funcionário público de nenhuma das esferas, é uma questão. Não ter problemas com a justiça, seja ela municipal, estadual ou federal. Estar em dia com o seu título de eleitor, tenha votado nas últimas eleições, está quites com a Justiça Eleitoral. Enfim, esses são os requisitos. E posterior a isso, após as inscrições, será encaminhado à Promotoria de Justiça de Soledade, a doutora Kátia, que é hoje a promotora da Infância e da Juventude, e ela vai analisar caso a caso, e aí será homologada ou não a inscrição.
Importante que foi colocado, mais uma vez, frisando, dedicação total, ou seja, ter disponibilidade de horário para o seu trabalho exclusivo para o Conselho Tutelar. Não pode ter trabalho paralelo aí, sob pena de um atrapalhar o outro. Essa é a visão. Pois bem, em termos de remuneração, como é que está essa questão para que aqueles que se inscrevem também, evidentemente, que têm esse interesse, e nós não podemos ser utópicos achando que não há esse interesse, Sérgio?
Pois é, Marcos, a gente tem trabalhado bastante com relação à remuneração, né? E nós chegamos aí num número hoje, que nós achamos até um pouco abaixo daquilo que se espera. Mas estamos trabalhando junto ao Legislativo, junto ao Executivo, para que possa se melhorar aí no próximo, neste ano, no próximo ano, enfim, esse valor. Hoje, esse valor, se a pessoa assumisse no ano de 2023, a remuneração seria 2.035,92. Já para o ano que vem, posterior deles assumirem em 10 de janeiro, esse valor já estará corrigido pelo índice que será corrigido os funcionários públicos municipais. É o mesmo índice. Então, ou quem sabe, a gente consiga algum outro valor maior. Então, a partir de 10 de janeiro, nós ainda não temos esse valor definido. Hoje seria 2.035,92.
Para fecharmos esse tema, edital para processo de escolha dos conselheiros tutelares, processo esse unificado, edital aqui em Soledade será divulgado a partir de amanhã, será colocado em todas as mídias sociais, rádios, jornais, para que todos tenham conhecimento.
Exatamente, será publicado no, na página da Prefeitura Municipal, colocado também na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Nos murais, né, que é uns órgãos públicos, né, e também as pessoas que tiverem interesse podem procurar tanto o presidente como o vice-presidente, como os outros conselheiros, né, para verificar isso aí. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam. Segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, quem tiver interesse, vá na prefeitura, busque a ficha de inscrição, busque o edital para ver quais os documentos, providencie para não deixar para a última hora. Serão apenas 10 dias úteis de inscrição. Então, providencie e faça aqueles que tiverem interesse imediatamente, já na segunda-feira de manhã.
Bem, Sérgio, fugindo um pouco também desse tema, eu gostaria de abordar com você, até porque tu fazes parte da SOSAD. Temos também uma assembleia prevista para a SOSAD. Em que dia acontecerá e qual é a pauta maior dessa assembleia?
Pois é, nós temos lá, então, todos os anos, no mês de março, nós fizemos uma assembleia de prestação de contas do ano anterior. Então, é importante a participação daqueles que são sócios contribuintes e também da comunidade de modo geral. Nós pedimos, Marquinhos, convidamos as pessoas que tiverem interesse em colaborar, ajudar com ideias, enfim, qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda. Então, que vá à Assembleia, se realizará às 17h30 em primeira convocação e 18 horas segunda convocação na Escola Eurípides da Lacosta. É importante, gente, olha, nós estamos fazendo lá um esforço enorme para que o lar fique o mais adequado possível para receber os idosos. Então, assim, nós temos a ousadia, Marcos, de, neste ano, já lançar a pedra fundamental, iniciarmos a obra de mais 24 vagas para idosos. Então, é importante que as pessoas venham, colaborem, tragam ideias, enfim, nos ajude a administrar nesse período que nós estamos lá à frente da diretoria. A partir de março de 2024, então, terá uma nova diretoria. Então, as pessoas que tiverem interesse em ajudar, dar um pouquinho do seu tempo para a pessoa idosa, já que eu já me considero uma pessoa idosa, mais de 60, né? Então, assim, ó, colabore. Nós esperamos que a comunidade não só colabore com doações, mas também com o seu trabalho, com as suas ideias, participando da diretoria.
Reforçando, então, a assembleia ocorre nesta sexta-feira e o horário local novamente.
Amanhã, então, 17h30, né, sexta-feira, 17h30, primeira chamada, segunda chamada, às 18 horas, na Escola Eurípides da Lacosta, que fica quase em frente lá do Lar Mãe Cúria, né? Então, a gente ainda fala essa palavra asilo, mas não existe, né, Marcos? É ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos. E nós estamos lá com um trabalho muito sério e gostaríamos de que a comunidade participasse até para a gente prestar conta e dizer o que que a gente recebe, aonde que a gente gasta, como gasta, porque o nosso objetivo desta administração que está lá é transparência, 100% de transparência.
Aí, portanto, Paulinho, todos os temas então abordados, a questão do processo de escolha com data unificada para os membros dos conselhos tutelares de todo o Brasil, incluindo Soledade, evidentemente, e o edital que será lançado, o edital de número 001 de 2023, lançado nesta sexta-feira aqui em Soledade, para que todo o processo seja dado o seu andamento. Também a questão dessa Assembleia da SOSAD, que ocorre nesta sexta-feira, como o Serginho trouxe. As informações para a GF Imóveis, quer vender, alugar ou comprar um imóvel? Nós da GF Imóveis trabalhamos para melhor atender você no rural e no urbano. Compra e venda, aluguéis, arrendamentos, avaliações, administração de condomínios e muito mais. Junte-se a nós, junte-se a GF Imóveis, na Avenida Pinheiro Machado 725, telefone 3381-1582, WhatsApp 54996-2952-92, ou siga-nos nas redes sociais. GF Móveis, trazendo a solução certa até você. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.